era uma prisão em flagrante convertida em preventiva e vão responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. Na unidade de saúde, a equipe médica tentou reanimar a criança, mas confirmou o óbito em seguida. No entanto, segundo a avaliação preliminar, Miguel Franco Silva já estava morto há cerca de uma hora antes, mesmo de o socorro ser acionado, ele já estava morto. Aos policiais, a mãe disse que a criança estava no quarto com o padrasto e que ouviu sons de tapas. O homem saiu do cômodo pedindo socorro e disse que o bebê havia se engasgado. Ambos negaram as agressões e, conforme a polícia, disseram que os machucados foram causados pela própria criança. Conforme o boletim de ocorrência, o exame clínico revelou diversos ferimentos pelo corpo do bebê. Havia lesões na cabeça, marcas de mordidas nos lábios e ferimentos no nariz, nas orelhas e nos dedos das mãos e dos pés. Além disso, a equipe de enfermagem encontrou uma lesão grave na região anal e um afundamento craniano. A mãe da criança tinha lesões nas mãos, que, segundo o boletim de ocorrência, eram compatíveis com as agressões, e o padrasto tinha manchas de sangue na blusa. A casa do casal, onde o bebê morava, também tinha manchas de sangue em vários cômodos, de acordo com a polícia que está investigando o caso agora. Uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra idosos foi presa pela polícia militar em Jundiaí na segunda-feira, dia 1º. Segundo a corporação, os criminosos convenceram uma idosa a entregar cartões bancários e senhas, causando um prejuízo de aproximadamente R$5.000. Após a denúncia, equipes iniciaram buscas e localizaram os suspeitos ainda na cidade. Durante a abordagem, foram encontrados cartões, dinheiro e outros objetos utilizados nas fraudes. Os detidos foram encaminhados ao plantão policial e permaneceram à disposição da justiça. A Polícia Civil investiga se o grupo agiu em outros municípios da região. Um homem de 46 anos, suspeito de aplicar golpes por meio da venda de produtos falsificados de marcas de luxo, foi preso na segunda-feira, dia 1º, durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Jardim São Paulo, na zona norte da capital paulista. De acordo com a Polícia Civil, ele teria feito ao menos 40 vítimas em todo o estado de São Paulo somente no ano passado. As investigações conduzidas pela Delegacia de Investigação Geral, a DIG, de Jundiaí, apontam que o suspeito se apresentava como representante de grifes renomadas e alegava estar retornando ao seu país de origem. Com esse argumento, afirmava precisar vender rapidamente as mercadorias para evitar custos tributários, oferecendo supostos produtos originais por valores muito abaixo dos praticados no mercado. As apurações indicam ainda que os produtos eram adquiridos na região do Brás, na capital, e revendidos em postos de combustíveis e diretamente a clientes. De acordo com a corporação, há registros de que em alguns casos houve uso de violência contra as vítimas. Familiares do suspeito também estariam envolvidos no esquema. Durante o cumprimento dos mandados em endereços da capital paulista e de Guarulhos, na Grande São Paulo, os policiais localizaram o investigado em seu apartamento no Jardim São Paulo. No local, também foi apreendido um veículo citado por diversas vítimas nos boletins de ocorrência registrados contra ele. Dentro do carro, os agentes encontraram cartões de apresentação, um nome fictício, utilizados para dar credibilidade nas negociações. Durante as diligências, foram apreendidos 16 perfumes, 11 malas, 7 óculos, 9 canetas, cintos, uma carteira, um relógio, além de 6 máquinas de cartão e um telefone celular. Segundo a polícia, o homem já havia sido preso em flagrante por crime semelhante no fim de abril deste ano. Mesmo após obter liberdade mediante pagamento de fiança, ele teria continuado a comercializar os produtos falsificados, com pelo menos 5 novas ocorrências registradas em São José dos Campos, no interior paulista. A Zona Sul concentra 8 dos 15 distritos com mais roubos de celular na cidade de São Paulo, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública. Entre janeiro e abril deste ano, a capital registrou 17.185 ocorrências do crime, uma média de 143 casos por dia. Apesar dos números elevados, houve uma redução de 18,7% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 21.155 roubos de celular. O distrito com mais registros foi o Capão Redondo, no extremo da Zona Sul, com 620 ocorrências. Em seguida, aparece Pinheiros, na Zona Oeste, com 616 casos. Campo Limpo, em São Paulo, também na Zona Sul, ocupa a terceira posição do ranking, com 400 registros. Além de Capão Redondo e Campo Limpo, outros 6 bairros da Zona Sul, na capital paulista, figuram entre os 15 com mais roubos de celular na capital. Jardim Ângela, Santo Amaro, Jardim São Luís, Itaim Bibi, Vila Mariana e também Ipiranga. Um caso de violência doméstica mobilizou equipes da Polícia Militar no residencial Jundiaí durante o fim de semana. De acordo com informações da ocorrência, um homem foi preso após agredir os próprios pais e ameaçar o filho utilizando uma faca. Os policiais foram acionados e foram lá para o residencial Jundiaí. Foi acionado por moradores que ouviram gritos de socorro, socorro, vindo daquela residência. Aí a polícia foi para lá. No local, encontraram as vítimas bastante abaladas. O suspeito foi contido e encaminhado à delegacia. Ninguém sofreu ferimentos graves, mas todos receberam atendimento e orientação. O caso foi registrado e segue agora sob investigação. E ele foi preso. Uma operação da ROMU, equipe especializada da Guarda Municipal de Itatiba, resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de uma grande quantidade de drogas no Jardim das Nações. A ação ocorreu após denúncias sobre movimentação ligada ao tráfico de drogas. Durante a abordagem, os agentes encontraram diversas porções de entorpecentes prontas para comercialização. Também foram apreendidos materiais que foram utilizados aí para embalar as drogas. O suspeito foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso. A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 55 anos, acusado de praticar furtos recorrentes em um mini mercado instalado dentro de um condomínio em Jundiaí. Segundo as investigações, os desaparecimentos vinham sendo registrados há semanas. Imagens de câmeras de monitoramento ajudaram a identificar o suspeito. Após a confirmação da autoria, policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão. O homem foi levado para a delegacia e o caso foi registrado como furto. Parte dos produtos subtraídos foi recuperada. Uma mulher de 35 anos e o ex-marido, um tenente da Polícia Militar de Minas Gerais, foram encontrados mortos dentro de uma casa em Santa Vitória, Minas Gerais. Corpos de Jéssica Muniz, de 35 anos, e de Marcos Guimarães de Oliveira, de 36 anos, foram localizados no Triângulo Mineiro. De acordo com a TV Integração, familiares da vítima suspeitam que o policial tenha atirado contra a ex-companheira e depois, naquele pânico do momento, tirou a própria vida. Mãe de Jéssica encontrou os dois no fim da manhã, segundo um primo ouvido pela TV. As circunstâncias do caso ainda são apuradas pela Polícia Civil. Polícia Militar de Minas Gerais diz que o caso envolve um policial da ativa fora do horário de serviço. Em nota, a corporação afirmou que as circunstâncias estão sendo investigadas e manifestou solidariedade a familiares e amigos das vítimas. Jéssica deixa um filho adolescente de outro relacionamento. O policial atuava em Ituiutaba, também no Triângulo Mineiro. Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento junto à Polícia Militar. A corporação diz que mais detalhes serão divulgados após a conclusão dos levantamentos iniciais.
Ação e Informação, primeira edição. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Está falhando na hora H? No Instituto Homem de Jundiaí, mais de 55 mil homens já recuperaram o controle. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto
Homem. 1961
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí 11 977 99 9000. Repetindo 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
Horas, 1 minuto aqui na cidade. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico e Fornecimento de Água do Estado de São Paulo, anunciou novos protocolos de segurança e fiscalização de suas obras para evitar que acidentes como o do bairro do Jaguaré, na zona oeste da capital, voltem a acontecer. O plano de ação é dividido em 3 pilares. Reforço nos protocolos de engenharia e segurança, intensificação e fiscalização e monitoramento, e também ampliação do programa de treinamento, capacitação e certificação dos trabalhadores. O principal ponto é o aumento das equipes de supervisão e fiscalização das obras, que vai passar de 200 para 600 fiscais. E o trabalho se dará a partir de critérios de risco e complexidade, considerando aí especialmente obras em locais com presença de redes de gás, intervenções por método não destrutivo e valas a céu aberto com profundidade superior a 2 metros. Olha a hora certa aqui na cidade, 10:02.
Entrevista.
Para conversar com a gente, nosso convidado, professor Eduardo Alvarez, da Escola Técnica Benedito Storani. Professor Eduardo, bom dia, um prazer ouvi-lo.
Bom dia, Dinilson, prazer é muito maior meu de estar falando contigo e com os ouvintes da Rádio Cidade.
É, agradecer ao senhor aqui por ter nos atendido, viu? Muito obrigado.
Ô, é professor, um prazer e eu agradeço aí a oportunidade de estar divulgando nossos cursos com vocês, Edmilson.
Professor, estão abertas aí inscrições para o técnico em viticultura e enologia na ETEC Benedito Storani, aqui em Jundiaí, e vai até sábado, né?
Não, é até sexta, Edmilson.
Vou
fazer uma correção aqui, isso. É até sexta-feira, às 20 horas. De sexta-feira consegue-se fazer a inscrição ainda.
E como é que faz para fazer essa inscrição?
Isso, entra no site www.vestibulinhetec.com.br. E aí a inscrição é toda pelo site, gera uma taxa de inscrição, que é um vestibulinho, né, que paga a prova, mas o curso é totalmente gratuito, viu, Edmilson? Só o processo de seleção que é terceirizado, que ele acontece no estado de São Paulo inteiro, em todas as ETECs, né, no mesmo dia, então tem uma empresa que executa esse processo de seleção. Mas é uma prova de múltipla escolha, Edmilson, com que as pessoas estudaram até a nona série. É uma prova que sai de textos, uma prova inteligente, mas tranquila de se fazer.
É um curso para o cidadão aprender a fazer vinho, é isso?
Pois é, Edmilson. É o primeiro curso de viticultura e enologia, né, nível técnico que a gente tem no estado de São Paulo. A gente está entrando agora na terceira turma desse curso técnico e teve um investimento muito grande do estado de São Paulo no centro de enologia para atender esse curso. Então, o aluno lá ele aprende toda a parte de viticultura, que é do parreiral, desde da preparação da muda, o plantio, todas as técnicas aí agronômicas na condução da uva, colheita, pós-colheita, e depois ele entra nos processos enológicos. Ele aprende todos os tipos de vinificação que a gente tem. Vinificação em branco, em tinto, com as diferentes castas de uva, os espumantes de diferentes métodos, Champenoise, o método Charmat. E aí todas as práticas enológicas inerentes a esse processo, toda a parte de engarrafamento, é um curso bem completo, Edmilson. É um curso que acontece na escola de segunda a quinta no período noturno e aos sábados no período da manhã na parte do vinhedo.
Professor, o período da uva, a colheita da uva, normalmente é no mês de dezembro, mês de janeiro, né? Em maio também tem, né? A fruta, mas a de maio não é tão doce, tão saborosa quanto a de janeiro, por quê?
Edmilson, a época normal da uva produzir biologicamente é nessa época, né? A gente poda em agosto e aí você vai ter uva a partir de final de novembro, já começa, né? Dezembro, janeiro, então o agricultor para uvas de mesa, ele se programa para produzir nessa época, que é a época das festas de Natal, a época onde ele tem maior valor agregado aí na venda dessas uvas. Mas hoje em dia a gente tem técnicas que a gente escalou na produção, por isso que a produção aumenta, né, o período dela, e aí a gente tem uma uva também fora de época que também ajuda na questão do valor, né, Edmilson? Só que hoje nós não temos só essa época de colheita. Desde 2009, com a poda invertida, que a gente chama, né, a poda de inverno, a gente tem também uva agora, nós vamos começar a colher agora final de junho, julho, agosto e vai até setembro, né? Para as uvas viníferas, esta é a melhor época, né? A gente agora já está lá preparando a produção, porque o Sedenologia, além do curso, a gente também atende aos produtores de vinho do estado de São Paulo. Então agora a gente vai começar uma época de safra, que é a safra de inverno. Para as uvas viníferas é a melhor época, porque é época de inverno, não chove, então você tem uma maior concentração de açúcar nas uvas de vinho, produzindo um vinho de melhor qualidade. Tanto é que todo esse investimento foi feito exatamente por conta desse crescimento do vinho paulista, né? Dessa qualidade que o vinho paulista tem ganhado, né? E hoje a gente já tem ganhado prêmios, inclusive em prêmios internacionais com o vinho paulista. Então uma crescente aí no mercado, a demanda por profissionais dessa área, exatamente por isso que a gente tem o curso, Edmilson.
E quantas vagas nós temos disponíveis?
São 40 vagas, Edmilson, para o curso, né? E uma coisa, acho que o diferencial que a gente tem no curso também é uma parceria que a gente tem com a escola de Conegliano, lá na Itália, que é a primeira escola de viticultura e enologia da Itália para difusão tecnológica. É. Então a gente recebe os professores de Conegliano aqui em Jundiaí para pesquisas em conjunto, e eles vão estar, inclusive a primeira semana de aula, que começa no dia 27 de julho, desta turma já, é com os professores da Itália, Edmilson. Eles vão estar na primeira semana de aula e a gente já começa alguns experimentos de vinho de inverno esse ano aqui na escola, né? Já é o quarto ano que a gente tem a vinda deles, né? Com as outras turmas, e já começamos com a aula inaugural dessa primeira turma com eles. E o curso dá a possibilidade também, Edmilson, de uma perna na Itália. Nós acabamos, agora no mês de maio, né? Chegaram agora no último domingo, dois alunos e um professor que ficaram um mês lá na região de Conegliano, que é a região do Prosecco, né, na Itália, com aulas na escola e com estágio nas vinícolas ali na Itália, Edmilson. Isso tudo dentro de uma escola pública. Então é um diferencial muito grande essa possibilidade aí da ida à Itália e de um estágio lá.
E quanto tempo de curso?
O curso é um ano e meio, Edmilson. São três módulos. Então ele começa agora no meio do ano, vai 2026 e termina no final de 2027.
E qual o perfil do cidadão para poder fazer o curso?
Isso, ele tem um diferencial. Para fazer o curso é nível técnico, né, nível médio, portanto, o aluno ele tem que ter concluído o ensino médio ou estar cursando o segundo ano do ensino médio. Ele já pode começar o curso estando cursando o segundo ano. E ele tem que ter 18 anos também nesse curso, porque a gente trabalha com vinho, que é uma bebida, né, alcoólica, então tem, o aluno necessariamente tem que ter 18 anos para começar o curso. E o perfil do nosso aluno é muito variado, né, porque o vinho é uma coisa que está na moda, está numa crescente. Eu tenho desde os alunos ali de 18 anos que entram no curso, mas eu tenho alunos até na faixa de 70 mais, Edmilson.
Verdade?
Que são os curiosos aí do mundo do vinho, porque o curso é bem completo, né? Então, é um curso que eu tenho uma faixa aí etária muito diferenciada nesse curso.
E esse curso é diário ou dias só?
De segunda a quinta, no período da noite, né? E nos sábados pela manhã, porque aí a parte do vinhedo tem que ser durante o dia a aula, né? Então as práticas do vinhedo, porque é bem completo, né? Desde a preparação da muda até a pós-colheita. Então essas aulas são aos sábados de manhã.
E as mulheres participam?
Muito, Edmilson. Hoje eu posso dizer que 50% são mulheres, é dividido. Não tem gênero o curso, não, viu?
Tá.
E a gente vê, assim, enólogas consagradas dentro do mundo, existe uma demanda muito grande das mulheres dentro das práticas enológicas também, então a questão de gênero não é limitante sob hipótese alguma, pelo contrário.
Tá certo. Professor, mais alguma coisa que o senhor acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade.
Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar divulgando o curso, Edmilson. Então, os interessados entrem no site. Quem tiver algum medo, algum receio com relação à prova, lá no site você consegue baixar as provas dos semestres, dos anos anteriores, porque o estilo da prova é sempre o mesmo, que aí já a pessoa já perde o medo de, vou fazer prova, muito tempo que eu terminei o ensino médio, não me sinto preparado, mas pelo contrário, é uma prova que dá possibilidades para todos, tá? E mais uma informação aqui, além do curso de vitivinícola e enologia, também estão abertas as inscrições para o técnico em química no período noturno. Tá? Para quem tem o ensino médio, para quem está cursando o segundo ano, e esse não tem uma limitação de idade, não, Edmilson. Esse daí é qualquer faixa etária, desde que esteja cursando o segundo ano do ensino médio ou tenha concluído.
Perfeito. Professor, muito obrigado pelas informações, que o senhor tem aí um ótimo dia.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Edmilson.
Professor Eduardo Alvarez, da Escola Técnica Benedito Storani, ele falou ao jornalismo da cidade.
Ação e informação, primeira edição.
A promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. São mais de 600 chances de ganhar, com sorteios toda semana. São TVs, Alexas e caixas de som JBL, Vale Compras e uma bolada de 100 mil reais no final da promoção. A cada R$70 em compras, ganha um número da sorte. Comprando um produto participante, mais um número, e pagando com Taust Pay ou Pix, suas chances dobram. Cadastre-se em taust.com.br /ClubeTaust. Participe!
Hoje tem sorteio da Mais Milionária, que paga 60 milhões. A Loto Mania e a Loteria Federal pagam R$500.000 cada. Super 7, 1.100.000. Hoje, a Aquina está pagando R$18 milhões no dia de hoje. A Loto Fácil, R$5 milhões. E a Dupla Sena, R$2.300.000. E para você, né, tem geral loterias aí em vários endereços aqui na cidade.
tem Rana Rangel Pestana 46, tem na Rua do Retiro 1216, tem dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux. Câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
A gente percebe a grande quantidade de motocicletas andando no trânsito de Jundiaí. É uma quantidade enorme. Aumentou muito comparativamente com algumas décadas atrás. Por exemplo, Jundiaí tem emplacado em 31 de dezembro de 25, 64.871 motocicletas. Olha só, isso dá em habitantes por moto 7,15. Quer dizer, de cada uma moto que tem em Jundiaí, existe 7 habitantes e pouco. Outra cidade com bastante motocicleta na região é Valinhos, 7,3 habitantes por moto. E outra ainda é Itupeva, 7,8, quase 8 motos por habitantes. Vamos aos números de outras cidades. Campo Limpo, 6,5 habitantes por moto. Itatiba, 6,39 habitantes por moto. Louveira, 5,3 habitantes por moto. Valinhos, 7,3 por moto. Várzea Paulista, 5,8 habitantes por moto. E Vinhedo, 6,5 habitantes por moto. Em 10 anos, a frota de motos no Brasil cresceu 42%. Em Jundiaí, cresceu apenas 33%. Mas assim mesmo, é um alto crescimento do número de motocicletas.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
10h17 aqui na cidade, uma mulher passou mal e desmaiou após ser vítima de um assalto violento na zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram toda a ação dos criminosos que permanecem foragidos. O caso foi registrado no último sábado, quando o casal chegava a um condomínio no bairro Real Parque. Nas imagens é possível, né? Nas redes sociais, inclusive, ver o momento em que as vítimas são abordadas por dois criminosos em uma motocicleta. Um dos suspeitos, armado, anuncia o assalto e exige a entrega dos pertences. Com a arma apontada para o homem, o criminoso obriga a desbloquear o celular e começa aí a agredir a vítima, visivelmente nervosa. Em seguida, pede a aliança e dá chutes no homem, que tem dificuldade para retirar a joia. O comparsa, então, obriga a outra vítima a entregar a bolsa. Em nenhum momento ele sai da motocicleta. Após a ação, os autores fogem e as vítimas são auxiliadas por testemunhas que presenciaram o crime. Em determinado momento, a mulher passa mal e chega a desmaiar. Em nota, a Polícia Civil de São Paulo informou que investiga o roubo e que as diligências para identificar os autores do crime continuam. 10h18 aqui na cidade. Você está acompanhando aqui o Ação e Informação, primeira edição. E no próximo, e prossegue, viu? Prossegue a festa junina, que é a festa de Santo Antônio aqui na igreja do que leva o mesmo nome aqui no bairro do Anhangabaú. Hoje tem festa, não, hoje não, é sexta, sábado e domingo tem festa lá, tá tendo festa lá na Terra Nova também, né? Festa da igreja lá Santa Rosa de Lima, abraço pro Zé do Café, tá tendo, vai ter festa dia 20 no Sindicato dos Metalúrgicos, tem festa junina lá e você tá convidado a participar, um festão, aliás, que acontece lá no Clube de Campo dos Metalúrgicos. Enfim, esse mês de junho tem festa junina para tudo quanto é lado, viu? E é legal participar de festa junina. A festa junina é um evento, assim, bem legal e que atrai aí bastante pessoas. 10h19 aqui na cidade, vamos falar sobre industrialização na construção que pode reduzir falta de moradias. A repórter é Valquíria Rios.
Um estudo divulgado pela Confederação Nacional da Indústria aponta a industrialização como a principal saída para modernizar o setor da construção civil, retomar sua força econômica e acelerar a entrega de obras no país. A execução, em paralelo com as fábricas, também surge como alternativa para reduzir a falta de moradias no Brasil, que chega a quase 6 milhões de unidades. De acordo com o especialista da CNI, Inácio Cozendei, o método tradicional de construção é mais lento e sujeito a interrupções, como chuvas, por exemplo.
E aí, como solução, o estudo aponta que a construção industrializada, isso é, a construção em indústrias de partes de edifícios e de obras com ambientes controlados, repetição de processos, permitiria ganhos semelhantes aos da manufatura quando tratamos de produtividade. Isso permite melhorias importantes trazidas por técnicas de manufatura enxuta e digitalização dos processos produtivos. Desse modo, o canteiro de obras funcionaria montando peças já construídas, mais ou menos que nem um Lego, aumentando consideravelmente a produtividade.
De acordo com um estudo da CNI, a construção civil representava 6,4% da economia do país em 2013. Em 2024, esse percentual caiu para 3,6%, reflexo de uma queda de 20,4% na produtividade dos trabalhadores nas últimas três décadas. O especialista Inácio Cozendei chama atenção para a distância entre a produtividade do Brasil e a de outras economias.
Quando fazemos uma comparação internacional, a produtividade do trabalho brasileiro é muito inferior aos países avançados. Quando a gente compara com os Estados Unidos, por exemplo, nossa produtividade do trabalho representou apenas 7% da americana, que evidencia um atraso significativo comparado com esses países.
Esse resultado está ligado a alguns problemas estruturais, como baixo nível de escolaridade dos trabalhadores e a lenta adoção de tecnologias digitais e de técnicas de gestão. Entre as principais barreiras para a modernização do setor da construção civil estão a tributação desfavorável, a falta de capacitação, resistência cultural e a ausência de financiamento adequado. Como iniciativas, o estudo da CNI propõe ampliar o uso do programa Minha Casa Minha Vida como vetor de industrialização, reformar o sistema de crédito e garantias e investir em capacitação, numa articulação entre instituições de ensino, setor privado e governo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
10h22, a polícia prendeu na tarde de segunda-feira um homem suspeito de atacar a ex-esposa com canivete no metrô de São Paulo. O crime aconteceu no pátio da linha 15 Prata do Monotrilho, na zona leste da capital paulista, onde os dois trabalhavam na equipe de limpeza. A vítima, identificada apenas como Miriam, de 29 anos, relatou que foi surpreendida pelo ex-marido na escada da estação, enquanto seguia para registrar o ponto no trabalho. Ela não percebeu a aproximação do suspeito e só conseguiu ser socorrida porque duas pessoas intervieram rapidamente. Segundo a polícia militar, o suspeito sacou um canivete durante uma discussão e golpeou Miriam no pescoço. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro da Vila Alpina e, de acordo aí com informações médicas, não corre risco de morrer. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 42º Distrito Policial. O suspeito permanece à disposição da justiça. Procurada a companhia do Metropolitano de São Paulo, o metrô, lamentou o ocorrido, reforçou que não tolera qualquer forma de violência e afirmou aí que acompanha o caso. A companhia também se colocou à disposição para colaborar com a investigação. 10h24 aqui na cidade, trazendo mais informação para o ouvinte, quase 40% das exportadoras brasileiras são pequenos negócios. A repórter é Virgínia Alves.
Os pequenos negócios brasileiros estão ampliando sua presença no mercado internacional. Dados mais recentes mostram que eles já representam quase 40% das empresas exportadoras do país. Segundo o levantamento do Sebrae, o Brasil registrou um número recorde de empresas exportadoras em 2025. Desse total, quase 12 mil são pequenos negócios responsáveis por mais de 2 bilhões e meio de dólares em exportações. O crescimento vem sendo observado ao longo da última década. Em 2015, os pequenos negócios representavam pouco mais de 30% das empresas exportadoras. Hoje, a participação já se aproxima dos 40%. Para o analista da unidade de mercado do Sebrae Nacional, Gustavo Reis, uma mudança de mentalidade ajudou a impulsionar esse avanço.
Bom, a primeira mudança que aconteceu foi uma questão cultural. Vários empresários começaram a entender que o mercado internacional pode ser acessado pelos pequenos negócios. Tivemos vários exemplos, esse número vem crescendo a cada ano e através de várias atividades que vêm sendo realizadas pelo Sebrae e por parceiros, a gente vem tentando mudar essa cultura.
As Américas seguem como principal destino das exportações dos pequenos negócios brasileiros. Mas mercados como China, Europa e outros países da Ásia vêm ganhando importância, abrindo novas oportunidades para empresas que atuam em nichos especializados. Gustavo Reis destaca que produtos com identidade regional e maior valor agregado têm encontrado espaço crescente no exterior.
A China, sim, vem se mostrando como um mercado promissor para produtos dos pequenos negócios com características bem específicas, por exemplo, cafés. China passou a ser um grande comprador de café brasileiro. E esse café, quando se olha para o pequeno negócio, tem condições de chegar como café especial, café com indicação geográfica e outros produtos de nicho. Então, para o pequeno negócio, um dos potenciais mercados seria identificar esses mercados que consomem especialidades, consomem territórios, consomem indicação geográfica.
O avanço dos pequenos negócios nas exportações reforça uma tendência de maior inserção dessas empresas no mercado global e amplia as oportunidades para produtos brasileiros em diferentes regiões do mundo. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
27, o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje, Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, de Milson Oliveira e Paulo Reis. E a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã é feriadão, amanhã tem uma programação especial aqui na cidade. E mais sexta-feira estamos de volta aqui às 7 horas da manhã. Heraldo Aguiar já por aqui, comanda a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente, maravilhosa quarta-feira. Fique com Deus. Bom dia, cidade. We'll be right back.
Ação e Informação, primeira edição.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
Quando os homens de bem têm a mesma... Uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Vocês entendem isso? Os corruptos, os debilitados moralmente, os marginais, têm uma determinação fora do comum. E o homem de bem? Lei do menor esforço. Quando você pega sede do Comando Vermelho, vocês sabem com que idade as crianças começam a trabalhar para o crime organizado? 7, 8 anos vira um aviãozinho para entregar droga. E é uma disciplina que tem que ter uma eficiência fora do comum. Vocês vão dizer, é horrível isso que fazem com as crianças? É. Mas essa disciplina, essa eficiência não vai fazê-lo mais forte do que o adolescente de classe média que só sabe ficar na frente da televisão apertando o botão? Mais capaz de sobreviver a uma situação dura? E vocês percebem que disciplina, eficiência, ordem, capacidade de se preponderar sobre as circunstâncias vai fazendo com que esse grupo se potencialize? E a lei do menor esforço vai fazendo com que o outro se debilite? E se você enfrenta esses dois grupos? O garoto da classe média que não quer fazer nada e o garoto que foi criado para suportar qualquer adversidade. Técnica de guerrilha. O que daria isso? É importante que a gente perceba que as virtudes podem ser utilizadas como meios para fins criminosos. De fato, são a máfia altamente eficiente. Eficiência não é virtude? Utilizada para quê? O problema é que os homens de bem estão sendo educados para serem débeis. Não terem organização, não terem determinação, não terem uma canalização de vida idealista. Lei do menor esforço. Você confronta esses dois grupos, é um desastre. Percebam que a gente está cada vez mais debilitando o bem e fortalecendo a corrupção moral. Porque todas essas técnicas estão mais presentes em quem está a favor da corrupção moral do que quem está a favor do bem.
Eu sei.
Esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele.
Uma sociedade.
E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveiro do Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país? Pensem, pensem, meditem. Porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada, eu não falei nada. Todo covarde é assim. Fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir.
O momento exige que os homens de bem tenham a audácia dos canalhas. Ouvimos mais uma vez, para fechar a semana, a professora de filosofia Lúcia Helena Galvão Maia. Repito, os homens de bem exigem que o momento exige que os homens de bem tenham a audácia dos canalhas. Os mesmos que há quase 20 anos aumentam impostos, bateram um recorde de arrecadação, deixaram a comida, combustível e o custo de vida mais caros. Agora querem posar de defensores do trabalhador. O problema não é só a escala, é o salário que não rende, a inflação que corrói, o poder de compra e o trabalhador pagando caro por saúde, segurança, transporte e alimentação. Quem realmente defende o trabalhador luta para o salário valer mais, diminuir o peso do Estado e devolver dignidade a quem carrega o Brasil nas costas. Eu acho engraçado que algumas pessoas sempre falam sobre quão desequilibrada é a relação do trabalhador com o patrão, mas essas mesmas pessoas parecem ignorar o quanto é desequilibrada ainda mais a relação do indivíduo com o Estado. O patrão pode te demitir, mas você também pode pedir demissão. Já o Estado pode te regular, restringir, punir e prender. E você não pode demitir o Estado. Em última análise, não pode nem questioná-lo. O governo agora cria uma camada oficial de censura sobre as redes sociais, onde o povo fala, denuncia e se informa, e forma uma opinião política. Com a eleição de Bolsonaro em 2018, o PT entendeu a força das redes sociais. Quer dizer, meu caro presidente, que um mero senador, um fazedor de hambúrguer, e um blogueiro, como o senhor mesmo disse, tem mais influência do que um presidente, né, de uma potência mundial? Ele teve lá 10 minutinhos numa reunião com o presidente Donald Trump, Lula ficou 3 horas reunidos. Será que teve toda essa audácia? Hã? Um ficou 10 minutos e o outro 3 horas. 3 horas do quê, hein? Hã? Nós estamos pagando o pato por quê agora? Senador, ou melhor, deputado federal Marcel Van Hatten disse que a soberania do governo, né, só é se for o tráfico sobre grandes partes do território. E Lula ainda chama de nossos criminosos e acha ruim quem seja chamado de terroristas. Pois é, também a declaração dos nossos criminosos repercutindo muito. 10h38, esse é o Panorama que está no ar a partir de agora. Vamos juntos com mais uma edição nesta quarta-feira, com cara de sexta-feira para muita gente, feriado prolongado batendo a porta aí, mas nós estamos aqui com mais uma edição do Panorama. Nesta quarta-feira, repito, dia de pico da semana, talvez, né? Amanhã é feriado, mas o pessoal tá a todo vapor. Terceiro dia do mês 6 do 2026, vamos juntos aqui. O Admilson foi embora, volta na sexta-feira, trazendo aí mais informações no Ação Informação, a partir das 7 horas da manhã, junto com a equipe de jornalismo da Rádio Cidade.
Mas acontece que tudo tem começo, se começa um dia, acaba, tenho pena de você.
Vamos discorrer aqui no Panorama nesta manhã e tarde vários assuntos e vamos trazer para você aí, né, um programa bem cheio nessas 2 horas, até as 12h30, levando para você aí um conteúdo, repito, diferente do rádio de Jundiaí. A partir de agora nós vamos começar a transmitir também, eu tenho que tirar aqui o fundo para poder transmitir ao vivo, pelo canal do YouTube, atenção, quem está acompanhando a Rádio Cidade, que quiser acompanhar pelo canal do YouTube da Rádio Cidade, Rádio Cidade Jundiaí, e o meu canal do YouTube também já está acionado, já estamos ao vivo aqui, 9 segundos, e também pelo Instagram da Rádio Cidade. Lá no Instagram e no canal do YouTube, você vai poder ver as imagens direto aqui do alto do edifício Mariju, na sede da Rádio Cidade, no estúdio. Você vai ver a belezura que é isso aqui, né? Principalmente quem tá na sua frente. Outro dia tava eu, Brad Pitt, conversando, a gente tá tomando um café aí na sua, mas como caprichou nossas mães, não? Nós estamos aqui para falar um pouquinho de política, de diversos assuntos aqui. Sejam todos muito bem-vindos, você que é seguidor do Dr. Caboclo, do Dr. Ponto Caboclo, você que é seguidor do Dr. Carlos, seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão. Fique à vontade para sentar a mão no dedo aí, fazer o seu comentário e colocar aí também a sua informação. Claro que a gente está aqui, né, se adaptando ainda nessa tecnologia, no nosso estúdio. A Rádio Cidade vai para um novo estúdio em breve, então nós vamos nos adaptando aqui também, o que dá para a gente fazer, com a grua que a gente trouxe aqui da CNN, da RAI Internacional, para ajudar a gente. Então, de vez em quando ela vai dar uma tremidinha aqui, porque a gente vai virar essa grua, né? E você vai ver que interessante que é. Por que que eu tô fazendo tudo isso? Qual a ilustração para esse nosso bate-papo desta quarta-feira aqui na cidade? Eu tô também colocando a partir de agora, né? Vamos ver quanto tempo a gente consegue não ficar mais em monólogo aqui no programa. Já tem o bate-papo com Marilane Higg, entre outros, né? Esse é um projeto que estou fazendo para 2026 e quero trazer aqui também, né, mais um comentarista para os assuntos, que são assuntos do nosso dia a dia, que mexe com a vida do povo trabalhador. São assuntos, não são invenções, são fatos. A gente vai comentar os fatos, a gente não inventa aqui. Então, para falar sobre tudo isso, né, o que nós estamos vivendo, tanto no cenário nacional, talvez no cenário internacional, mas que a gente também está passando, né, pelo Brasil e pela cidade de Jundiaí, principalmente aqui a cidade de Jundiaí. Eu convidei o doutor Carlos Carvalho, nosso querido doutor Carlos Carlão, conhecido por um, e também agora, né, o doutor Caboclo, conhecido muito aí, quase 1 milhão de seguidores nas plataformas, nas redes, trazendo aí também o seu conteúdo, aqui ele que é aqui de Jundiaí, e um apreciador do programa. Falou: pô, Heraldo, esse assunto é assim, esse assunto é assado. Falei: ah, vamos lá conversar sobre isso, então. Então ele veio aqui também dar aí um pitaco sobre esses assuntos para o bem-estar da população, tá bom? Então já vou pegar aqui o bom dia dele, doutor Carlos Carvalho, doutor Caboclo, aqui no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui no nosso microfone.
Bom dia, Heraldo. É uma honra muito grande, e a gente está aqui, além da beleza do Heraldo, esse estúdio dele tem uma vista maravilhosa, porque eu considero dos maiores patrimônios da cidade de Jundiaí. Ali no fundo, ó, você consegue ver a Serra do Japi.
Uhum.
Essa cidade tem a força de ser das melhores qualidades de vida do Brasil. A Serra do Japi tem parte nisso e o povo de Jundiaí tem a parte maior. Então é um prazer estar aqui com você, é um prazer viver nessa cidade, é um prazer já ser jundiaiense.
Essa questão envolvendo a cidade de Jundiaí, doutor Carlos, ela merece toda essa propaganda que tem de ser uma cidade a oitava ou está entre as 10 cidades para se melhor viver no Brasil?
Merece muito. Né? Isso é um merecimento que ela concilia uma mentalidade do interior, que a gente fala a mentalidade que a gente gosta de uma saúde mais natural, uma saúde mais integral. Então ela tem essa mentalidade do interior, ao passo que ao mesmo tempo ela está a poucos minutos de São Paulo, Campinas, aeroporto e do litoral. Então a cidade, além de ter um povo que tem uma cultura, vamos dizer assim, com todo orgulho, caipira de coração, né? Que eu acho que é a base aí que a gente sempre fala da saúde natural, da saúde da ossa, porque a gente sabe que a comida que nossas avós faziam, que nossos avós, aquela que vem do sítio, aquele ovinho caipira, aquele porquinho, tudo aquilo tem muito mais saúde do que o que vem industrializado, o que vem embalado, o que vem plastificado. Então, esse contexto gera uma noção de saúde muito grande que eu acho que impacta muito na cidade. Lógico, como toda metrópole, ela tem as suas dificuldades, né, Heraldo?
Tem sim, e nós vamos falar um pouco, claro, de Jundiaí aqui também dentro do nosso programa, trazendo aí, né, o que tem, o que acontece. Nós temos uma questão política envolvendo a cidade, né? O momento é de político, o momento é de eleição, e me parece ser até um momento bom ouvir a população falar sobre política. Não sei se o doutor Carlos também tem essa opinião, mas hoje nós não conhecemos basicamente nenhum jogador da seleção brasileira que vai disputar uma Copa do Mundo. Agora a gente vai estar tá aí batendo a Copa do Mundo, já embarcaram, já foram para lá. Mas nós conhecemos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Se não gabaritar, vai chegar bem perto disso daí. Nós conhecemos muito bem o trabalho de senadores, nós sabemos o que deveria fazer senadores, o que deveria fazer deputados. Nunca foi tão escancarado, né, o que os deputados estão fazendo e os que não estão fazendo pelo Brasil. O senhor acha interessante esse envolvimento? E a gente sempre trabalhar em pautas hoje, o meu programa basicamente quase não fala de esporte, né? A gente fala tal das manchetes, mas não tem assim uma folha corrida só de esporte, porque o programa também não é de esporte, mas hoje o interesse, até porque também o torcedor, né, tá gostando muito mais de futebol da Europa do que aqui no Brasil. O senhor vê isso muito importante, essa cultura da política que voltou para o brasileiro?
É, exato, Heraldo. É muito importante que você, uma pessoa que é ligada historicamente ao jornalismo de saúde, esteja agora também fazendo e fortalecendo o jornalismo político. Porque a política tem interferido profundamente na nossa saúde, tá? A gente vive algumas medidas, às vezes, intempestivas. Por exemplo, né, de proibição da curcumina, ficou uma coisa meio assim no ar. Então, a gente percebe que a política interfere muito na saúde em todos os aspectos. Inclusive, não oferecendo os recursos adequados para a instalação, por exemplo, de mais hospitais do câncer, que está passando da hora. Agora, com relação ao povo entender mais a política, principalmente a função dos deputados e senadores. Eu acredito que, assim, um deputado falar, ah, eu sou do partido de tal presidente, eu apoio tal presidente, não. Deputado tem que apoiar povo, não é presidente A versus presidente B, é povo versus governo. Então, um deputado fala, eu sou aliado com fulano de tal, parabéns, quer dizer que se ele fizer coisa errada, você vai bater palma? Essa é a pergunta que eu faço. Ou você é aliado do povo, que demanda mais saúde, por exemplo. Então, quando um deputado e um senador, porque eu sou partido de tal, não interessa, peraí, eu quero saber o seguinte, não quero saber o partido que você é, não quero saber o político que vai apoiar, eu quero saber quem é você, se é Heraldo, eu sou Carlos, Zezé, e o que você vai fazer para defender o povo lá em Brasília, porque o povo não tem voz em Brasília, o cara fala, eu sou